Capítulo 5 – A maternidade não planejada. O começo mesmo, o pontapé inicial da nossa relação com o Luiz Gustavo, foi no susto. Assim como o nascimento dele, que foi fora da data prevista, a notícia da gravidez também nos pegou de surpresa. Quando o teste mostrou o resultado positivo, perguntei para o Wagner o que faríamos. O jovem de 22 anos recém-feitos respondeu com a serenidade e simplicidade de sempre: vamos criar. Foi assim que a nossa família começou. Wagner e eu nos conhecíamos há mais de 5 anos e estávamos juntos há 1 ano e meio. Primeiro, amigos, depois, namorados e agora, pais. Era um grande passo. Fomos morar juntos. Sem casa própria, sem móveis planejados, sem sonhos realizados. Ganhamos os móveis da família, um pouco de cada um. Compramos um carro. O Wagner estava formado há 1 ano. Eu, há 3. Ambos jornalistas, ainda não sabíamos bem quem éramos enquanto profissionais. Começávamos a saber quem éramos como casal. E nada sabíamos sobre bebês. Nada. E continuou assim até o Luiz nascer. Durante a gravidez, não li nenhum livro, fiz poucas pesquisas na internet, não fiz nenhum curso. Fui uma gestante à moda antiga, do tipo, deixa que venha. Estava terminando a pós-graduação. Estudava, trabalhava e sentia sono. Às vezes, enjoo. Outras, desejo. De fígado de galinha, de torta fria, de rapadura. E, na maioria das vezes, sentia medo, mas tentava não pensar nisso. Queria um menino. Eu dizia que tanto fazia, que o importante era ter saúde, aquelas coisas de mãe. No fundo, acho que sempre temos uma preferência, embora o amor vá ser igual, independentemente do sexo do bebê. No meu caso, um menino sempre foi a preferência. Desde criança, tinha mais afinidade e amizade com os meninos. Costumava achá-los mais francos, simples, divertidos. Tem outro lado também, de que sempre considerei a vida das mulheres mais difícil. Eu mesma, na infância e adolescência, muitas vezes desejei ter nascido homem, por achar que eles podiam tudo e que não precisavam enfrentar as mesmas dificuldades que o público feminino. Felizmente, muita coisa vem mudando, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Por fim, eu gostava até das roupas dos garotos expostas nas lojas. Achava tudo bonito, colorido e sem frescura. Ficava imaginando vestir um bebê garoto. No dia da ultrassonografia para tentar saber o sexo do bebê, apostamos. O Wagner tinha certeza absoluta de que era uma menina. Eu discordava. Estávamos também no impasse do nome. Ele gostava de nomes curtos e eu de nomes compostos. Então, fiz uma proposta. Se for menina, tu escolhes o nome, mas se for menino, eu escolho. Na certeza de que o ultrassom mostraria uma menina, o Wagner aceitou. Mal sabia que as mães não se enganam. Não pude evitar uma risadinha de canto de boca quando o médico disse que era menino. Na saída da clínica de imagem, anunciei como que questionando: então, é o Luiz Gustavo? É, respondeu ele, ainda pensando que tinha perdido a chance de chamar o filho de Ivo ou de Wagner Júnior. Luiz Gustavo. Para mim, nome de príncipe. Ficou sobrando o nome Ana, esperando a sua vez no topo da lista dos nomes femininos. Era o nome que o Wagner havia escolhido. Se for Ana, vai ser Ana alguma coisa, eu insistia. Mas era a vez do Luiz Gustavo. Uma novidade de cada vez. Ele veio no susto, cheio de surpresas e de aprendizado. Mas também veio atendendo às vontades da mãe. Menino, nome de príncipe. Que as outras surpresas viessem quando tivéssemos mais experiência e preparo. E elas viriam. E como viriam? Bom, mesmo com tudo a meu favor, depois que ele nasceu, um pouco antes do previsto, mas cheio de saúde, lindo, sem roupas e sem fotografias, tive depressão pós-parto. Só descobri quase 1 ano depois. Foram meses chorando sem saber o motivo. Isso é muito sério. Eu sempre imaginei que depressão pós-parto era quando ocorriam aqueles casos extremos, de uma mãe querer matar o filho recém-nascido. E eu só queria que ele parasse de chorar. Como ele pararia de chorar se nem eu conseguia me conter? Estávamos nessa juntos, vivendo uma nova experiência, o Luiz Gustavo e eu. O período de licença maternidade foi o mais difícil, em que tudo era novo e trabalhoso. Não sei bem o porquê. Eu tinha leite, tinha carinho, mas algo me faltava. Um equilíbrio, um preparo, algo que só a maturidade poderia trazer. Era inverno e ficávamos muito tempo dentro de casa. Eu ali sem saber como lidar com ele e comigo. Claro que tínhamos bons momentos, conquistas, amor, mas também tínhamos dificuldades a superar e muito a aprender. Costumo dizer que a licença maternidade pode ser muito solitária, pois o pai fica em casa apenas alguns dias e depois a mãe se vê meio perdida e cheia de desafios. Se tu não estás emocionalmente preparada, e eu não estava, creio que as chances de uma depressão e outros problemas ligados à saúde da mente sejam bem maiores. Às vezes me pergunto quantas mães já passaram por isso sem saber e quantas passaram, sabiam e não falaram. Nunca ouvi ninguém próximo comentar nada parecido. Todos estavam sempre felizes e com a cara boa fotografando com o recém-nascido. Eu dormia pouquíssimo, tinha olheiras, leite escorrendo, gordura localizada, fome, desânimo, pânico. Tinha dúvidas, dilemas e desafios a superar. Venci o medo de dirigir, aprendi a cozinhar, liguei para o pediatra 1 milhão de vezes. Voltei a trabalhar assim que a licença acabou, chorando, mas fui. Dediquei cada tempo livre ao meu filho, acompanhei cada fase. Sofri cada gripe, tosse ou chiado, e foram muitos. Brinquei, conversei, gritei, chorei, cozinhei, arrumei, limpei, troquei, ensinei. E apesar de todos os percalços, era fácil ser mãe do Luiz depois que nós paramos com as crises de choro. Não faltavam risos, músicas e brinquedos no chão da sala. Era como se, a despeito de tudo, no fim das contas, só isso realmente fizesse sentido. Brincar, cantar, dançar, sorrir, aprender, compartilhar. Ser família, crescer, fortalecer, ser amor. Ah, o amor! Dei e recebi. Beijei e abracei tanto quanto podia, até hoje. Enfim, fui aprendendo a ser mãe. Super protegi, sofri, superei, amei, aprendi. E 4 anos depois, quis começar tudo de novo.